pessoal. Eu sou Maurício Longo e esse é o Alexandre Strack. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre como a criação de produtos digitais ficou mais barato e mais fácil hoje do que era no passado.
E mais rápido.
No passado, não muito distante para algumas coisas e bem distante para outras, mas vamos dizer assim, quando começou essa brincadeira, né? Eu me lembro quando surgiu a questão de as primeiras coisas que se fazia comercialmente online, para você ter uma conexão com a internet permanente, ou seja, não era discada, né, pelo telefone, custava em torno de R$5.000 para você ter um link de 64K. Né? Hoje em dia você tem 120 mega por R$90 ou R$80, ok, em casa, né? Uma conexão profissional teoricamente é um pouco mais, mas essa tem uma outra mudança. Antigamente era necessário você ter uma conexão profissional e hoje em dia já não é mais também, né?
Bom, eu como sou geração Z, sou bem mais novo que você, eu não sei do que você está falando em relação a esses custos e essa conectividade pífia que você falou. Mas não, fora de brincadeira, realmente ficou muito mais fácil, digamos assim, a gente conseguir criar produtos. Isso que você acabou de falar é bem interessante e eu acho que isso ainda é um paradigma em muitas das empresas, né? O fato de você necessariamente estar conectado a uma conexão dita profissional, né? Ou seja, um tipo de link dedicado, específico e tal. Mas eu acho que isso vem caindo, e vem caindo rápido, porque literalmente há a possibilidade de você se conectar com links comuns e ter uma qualidade bastante aceitável de velocidade da forma de trabalhar. É literalmente um paradigma que não faz mais muito sentido, eu diria. Né? Fazia sentido, talvez, maior, e ainda faz para aquelas empresas que têm que necessariamente ter algum tipo de infraestrutura dentro da sua casa. Mas quando você tem grande parte de tudo que você usa rodando na nuvem, esse tipo de conectividade começa a ser algo que não faz muito sentido, e obviamente essa é uma parte bastante significativa do custo de criação de produtos digitais, que hoje ficou bastante mais acessível.
Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Quando você fala em produtos digitais, você quase que forçosamente está falando de alguma coisa que tem pouca dependência de uma instalação fixa, né? Pela própria natureza do que você está falando. Você está falando de produtos digitais. Né? O digital já coloca aí esse filtro. Né? Quando você pensa nisso, hoje você não precisaria, teoricamente, nem desse acesso à internet de R$90 que eu comentei. Pegando o nosso caso aqui, nós temos uma empresa que produz produtos digitais e quantas vezes eu já não trabalhei nos produtos, quantas vezes nós já não gravamos vídeos através do telefone celular, quando estou viajando, quando estou num hotel, num Airbnb, enfim. Sem contar o trabalho que não é de gravação, que quantas vezes não foi feito num café, né? Ou às vezes até numa varanda. Né? Então, essa é uma dinâmica, vamos dizer assim, que hoje é totalmente normal e corriqueira. Né? Você pode trabalhar nessas coisas e cada vez mais você tem serviços e ferramentas que estão disponíveis para transformar aquilo que antes precisava de algo caro e difícil em uma outra coisa que você consegue com muito mais facilidade e com um custo muito menor trabalhar para produzir um produto digital. Aí a gente está falando de vídeos, textos, podcasts, cursos, palestras, todas essas coisas são hoje música, né? São coisas que são facilmente trabalháveis com ferramentas fáceis e poucos recursos financeiros, né?
Isso é um fato, né? O único problema é que a maioria das pessoas ainda não enxerga isso e ainda é, eu diria, uma miopia bastante significativa em relação a como se vê e como se lida com a tecnologia. Eu prefiro muito mais exemplificar claramente do que a gente está falando, porque, sinceramente, eu acho que tem uma barreira aí que, para muitas pessoas que não são pessoas envolvidas com tecnologia e negócios como nós há muitos anos, elas não conseguem enxergar. Toda vez que ela pensa em alguma coisa, em criar um produto, em criar um aplicativo, em criar um site, ela é dependente. Hoje a realidade é que ela é dependente. E essa dependência, ela faz com que, com quem ela vá se relacionar, ela sempre escute valores e custos elevados. Ah, eu preciso disso. Eu preciso de uma conexão do tipo tal. Ah, eu preciso da ferramenta do tipo tal. Ah, eu vou usar a tecnologia do tipo tal. Isso vai demorar tanto tempo para fazer. E aí você vai precisar do profissional do tipo tal. Ou vou contratar a empresa do tipo tal. Todos esses exemplos que na verdade, eu estou levantando aqui, são questões que, normalmente, as pessoas acabam lidando no dia a dia. Estou falando, obviamente, de empreendedores, eu estou falando de pequenos negócios. As grandes empresas, elas obviamente já têm uma área de tecnologia onde normalmente ela já tem um custo elevado para muitas coisas. O problema lá é outro, eu diria. O problema lá é ela está talvez com custo alto porque ela não está olhando as oportunidades que existem hoje para ter um custo mais baixo. Então, assim, eu acho que é importante que a gente consiga, quando a gente está conversando, literalmente exemplificar do que a gente está falando. Você falou da conectividade, essa é uma possibilidade. A segunda coisa é, como é que você faz para criar um site existir no mundo digital? Se você não existe na internet, você não existe. E qualquer negócio que não existe na internet, não existe. É importante que fique claro isso, e a gente sabe que as estatísticas provam que o número de negócios que não existe na internet ainda é gigantesco. Então, assim como se você não tem um e-mail e você não existe na internet, você pode até usar o WhatsApp e outras coisas, mas você não existe na internet porque você não é achável. Você não tem um site na internet, você não existe, o seu negócio não existe. Digitalmente, ele é desconhecido. E isso é um problema bastante significativo. Como é que você faz para construir um site? Hoje você não depende de ninguém para construir site nenhum. Basta você entrar em qualquer vídeo do YouTube que vai saltar na sua frente uma propaganda, sei lá, da Wix, dizendo, cria seu site agora mesmo. Então, né, a própria televisão tem. Então, criar site já não é um problema. Foi um grave problema, hoje não é mais um problema. E isso barateou significativamente a criação já de um produto digital, que é a sua casa digital, que é o seu site. Então, existe uma forma, sim, de criar a sua casa digital, o seu produto digital básico, que é a sua existência, a sua página, de uma forma muito mais barata do que era antes. Porque lá, como você citou no início da nossa conversa, muitos anos atrás, isso era muito caro, porque você demandava de profissional especializado que tinha que escrever numa linguagem de programação específica, e isso levava um tempo, e era muito mais difícil, era tentativa e erro, enfim. Isso evoluiu significativamente a tal ponto que você tem muitas possibilidades de fazer isso sozinho para site. Essa é uma das coisas, mas como essa tem várias outras, inclusive você mesmo, Maurício, tem um exemplo bastante interessante de quando você criou o Kindle antes da Amazon. É um caso onde você criou um produto digital antes da Amazon e que você só não virou, digamos, um case conhecido, porque você esbarrou no problema do custo da tecnologia.
E que na época era muito significativo. Na época, para poder botar uma operação online e ter o site e a venda, o serviço de venda de livros, a gente tinha uma estimativa de perto de 100 e 150 mil reais ano só de infraestrutura, né? Sem contar pessoas trabalhando e tal, só de botar um site no ar e poder, através daquele site, fazer a venda e a entrega do livro digital. Que é uma coisa extremamente pequena, extremamente leve e que, assim, hoje é quase que ridículo de você mencionar o tamanho, né? E o custo, então, nem se fala.
Isso é um bom exemplo, porque, na verdade, o que você acabou de falar é: você criou um produto digital usando tecnologia e, na hora que você foi criar o negócio, que era em cima do seu produto digital, seu modelo de negócio não pôde avançar, porque, na verdade, você ficou travado num problema significativo de custo de tecnologia. Isso que você tinha investidor, você tinha gente disposta a investir no negócio que você estava startando, ou seja, na sua startup, mas o custo ficou, digamos, tão significativo que os próprios investidores ficaram com medo de seguir adiante e, no fim das contas, uma ideia que era uma ideia excelente acabou indo parar na gaveta ou em algum dispositivo da internet onde você guarda até hoje os fontes e o produto que você criou.
Ajustado pela variação, aí, vamos dizer, cambial nesse meio tempo, a gente estava falando de um custo de em torno de R$1 milhão, R$1 milhão e 200 mil reais ano, só para a infraestrutura básica de um site com a venda de livros. Então, hoje em dia, você faria isso com R$3 mil, talvez, ano. Alguma coisa por aí.
Também vale a pena, eu acho, a gente abordar uma outra questão que surge muitas vezes, a gente vê muito dessa discussão, inclusive conosco mesmo, as pessoas falam diretamente, que é a questão dessas plataformas que hoje permitem que você crie suas soluções. Eu acabei de falar ainda há pouco da criação do site, mas você pode criar o seu aplicativo, você pode criar solução de inteligência artificial. Assim, estamos falando de ferramentas de no-code e low-code. Você hoje pode utilizar essas ferramentas, aliás, deve, porque isso vai fazer com que você possa criar o produto muito mais rápido. Mas tem um detalhezinho aí que muitas vezes passa desapercebido. E assim como eu, Maurício, você obviamente tem escutado isso o tempo todo, que é a questão, as versões gratuitas, né? Porque muitas dessas ferramentas elas têm um modelo freemium, né? Que permite que você utilize essa ferramenta para você, digamos, começar...
Testar e aprender, né?
Testar, ver o que ela é possível, criar algum pequeno produto, validar alguma coisa. Ainda que isso seja possível, talvez, para você criar o seu MVP, dependendo da realidade que você esteja testando, muito provavelmente essa ferramenta, a versão gratuita não será suficiente para você avançar nessa questão. E isso é muito significativo, porque há uma discussão muito grande de que o custo é exacerbado, é caro. Por que essas ferramentas não colocam um preço menor? Eu sou um pequeno empresário, eu sou um autônomo, eu queria poder usar isso, mas literalmente sem pagar. Bom, a minha resposta para todo mundo tem sido sempre a mesma. Você quer oferir uma vantagem comercial, mas não quer dar nada, não quer ter nenhuma contrapartida por essa vantagem comercial que você oferece. Ou seja, você está usando uma ferramenta, você está usando uma plataforma, você está se beneficiando da facilidade de poder construir um aplicativo, poder construir um site, poder construir aquilo que você quer, mas você quer continuar não pagando por isso, mas você quer vender o fruto do seu trabalho, seja uma prestação de serviço para construir alguma coisa usando essa plataforma, seja um produto que você cria, ou seja, você quer ganhar dinheiro com isso, mas não quer ter custo. Isso é irreal, isso é um mundo fantasioso, isso é uma coisa que não faz o menor sentido, isso não é sustentável, porque isso não é um modelo de negócio que exista. Não existe um modelo de negócio onde você tem custo zero e só tem faturamento e, consequentemente, você tem um lucro de praticamente 100%. Esse negócio não existe, esse negócio é uma utopia, é um delírio, isso não existe. Se você está pensando em fazer isso, sai fora desse negócio, isso não é para você, você não tem que criar um negócio digital, você não tem que criar um produto digital pautado nessa situação. Até porque uma analogia que eu faço sempre é o seguinte: Imagina que você fosse contratar uma pessoa para fazer manualmente, uma ou várias, né? Pessoas para fazer manualmente aquilo que você está conseguindo fazer através dessas ferramentas, dessas tecnologias. Você, no mínimo, vai ter que pagar um salário mínimo para esse indivíduo. Você, no mínimo. E isso é, obviamente, já, dependendo do que você está tentando fazer, impossível, porque, dependendo do tipo de trabalho que você pretende que a pessoa exerça, o salário mínimo não consegue, você não consegue encontrar profissionais dispostos a fazer isso. Por outro lado, quando você for usar uma plataforma tecnológica, muitas delas, o custo, até um volume de uso bastante significativo, e isso misturando várias ferramentas, vários produtos, várias plataformas, é menor do que o custo de um salário mínimo por mês. Só que aí você tem que comparar no seu modelo de negócio. Uma pessoa, um funcionário, você tem todos os encargos com esse funcionário e ele trabalha 44 horas por semana. Por outro lado, se você tem um custo menor, ainda que possa ser comparável com o custo do salário de um profissional, essa tecnologia funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Nunca fica doente, nunca tira férias, nunca pede aumento. Ele nunca pede aumento, entre aspas, porque pode aumentar dependendo do tipo de coisa que você está fazendo.
Mas não é nem uma questão tanto de comparar. Eu acho que a analogia é perfeita para a gente entender que nada trabalha de graça, ninguém trabalha de graça, né? Nem relógio. A pior das hipóteses, você tem que dar corda no relógio. Né? Então, nada trabalha de graça. Você tem que ter uma bateria no relógio, você tem que dar corda nele, você tem que sacudir o pulso se ele for um relógio automático, enfim. E esperar que, em algum lugar do mundo, alguém esteja tendo o trabalho de criar uma plataforma de produção digital para sites, aplicativos, podcasts, etc., para especificamente te dar de graça, não faz sentido, não é? A não ser que você espere também dar o seu serviço de graça para os outros, o que a maior parte das pessoas que pergunta não espera. Espera, pelo contrário, conseguir ganhar dinheiro com o que está fazendo, assim como essa pessoa espera quem faz esses produtos que eles estão usando também esperam, né? Acho que é apenas razoável isso. Então, a verdade é o seguinte: essas ferramentas de desenvolvimento de sites, de aplicativos, de criação de podcasts, de vídeo, de imagem, todas essas ferramentas, elas permitem que você faça hoje o trabalho que exigia uma infraestrutura cara, uma infraestrutura difícil de obter, ou um profissional especializado e, consequentemente, profissional caro para trabalhar, para fazer isso para você. E hoje você consegue fazer, desde que você se esforce para fazer, né? Ninguém está prometendo que nenhuma ferramenta, que nenhum serviço é mágico e que você não vai precisar se esforçar para fazer alguma coisa. Simplesmente hoje é muito mais fácil e muito mais barato do que era no passado. E por isso mesmo a gente vê uma grande explosão de produtos digitais criados pelas pessoas que não estão com medo de se esforçar e correr atrás para criar o seu negócio. E aí eu acho que cada um tem, como o Alexandre colocou, né? Você falou aí muito bem, Alexandre, tem que saber se você está disposto a fazer o que é necessário para criar o seu produto, ou se não está. Se não está, então não precisa nem começar. Vai procurar outra coisa para fazer, porque esse não é o negócio para você.
E mais, né? Se você quer criar um negócio digital, se você está levando em consideração, sei lá, R$1.000 de custo, levando-se em consideração as N coisas que você vai precisar. Conexão com a internet, endereço de e-mail, comprar um domínio e a partir daí usar uma ou N plataformas para você poder criar o seu produto digital. Se isso gerar no total um custo fixo de, sei lá, R$1.000, se o seu modelo de negócio não contempla R$1.000 de custo, quanto que você pretende ganhar com esse negócio? O que que você pretende fazer com isso? Você pretende ter um negócio onde você vai ganhar menos de R$1.000 é menos do que um salário mínimo. Sai fora. Pula fora desse negócio. É ruim. Vai procurar um emprego. Vai procurar um emprego que paga um salário mínimo. Porque é muito mais interessante que você se esforçar para fazer uma coisa que no fim das contas a remuneração dessa coisa é pior do que a remuneração de um empregado numa empresa. Então isso não faz o menor sentido. As ferramentas, a criação de um produto digital, ela é imensamente mais barata, até porque tem um detalhe aí no meio do caminho. E você vai errar 1 milhão de vezes. Não vai dar certo, vai falhar isso, vai falhar aquilo, você vai testar uma coisa, não vai dar resultado, ou seja, isso não vai funcionar imediatamente. Você vai ter que criar, e depois da criação do seu produto, você vai ter a distribuição, que é um outro problema, você vai ter o marketing, que é um problemaço para ser resolvido, você vai ter um mecanismo de venda, um mecanismo de pagamento, você tem tantas outras coisas envolvidas no negócio que está por trás de um produto digital. E se você está levando em consideração que você tem que usar só ferramentas gratuitas, você está no caminho errado. Agora, eu queria também fazer um salto nessa conversa para a conversa no mundo corporativo. O mundo corporativo, esses valores que a gente está falando aqui, são irrisórios, né? Mas as plataformas, muitas vezes, no mundo digital, também não são essas plataformas necessariamente desse custo. Apesar de que você pode usar ferramentas desse custo para validar aquilo que você quer criar. Eu acho que ali você tem uma outra questão que facilita a criação do produto digital e que vem sendo falado já há algum tempo e que muitas vezes passa ignorado, que é o fato de que tudo isso funciona literalmente na nuvem. Então, o espaço de nuvem é ridiculamente barato, as ferramentas que você vai poder usar, elas podem ser mais baratas ou mais caras, mas o fato é, você tem um espaço onde a criação do mecanismo digital ela é muito mais rápida e muito mais fácil do que se você fosse tentar fazer pelo método tradicional de, sei lá, usar programadores, usar uma empresa externa, tentar criar um protótipo, um produto literalmente digital. Estamos falando de produtos digitais, né? Não estou falando de inovação, que o cara tem que criar uma máquina, e é uma outra história. É uma história que eu nem conheço, então eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu posso falar do que eu conheço, que é a criação de coisas que estão envolvidas com software. Então, tudo que estiver envolvido com software hoje é muito mais barato e muito mais rápido. E custa muito pouco errar. E isso daí, eu acho que é uma mudança radical que vem acontecendo nos últimos anos, e que as empresas que estão se aproveitando disso têm grandes vantagens. Então, de novo, não faz a menor diferença se você é um empreendedor, um pequeno negócio ou um grande negócio. Existem ferramentas adequadas e soluções para você criar o seu produto digital adequadas para qualquer tamanho desse. Uma coisa é certa, você vai ter que se lançar no risco de criar os produtos e, se der certo, beleza, se não der certo, você aprendeu como não é certo fazer e você vai para o próximo ciclo, e isso é muito mais rápido e muito mais barato do que fazer antes. Voltando ao teu exemplo, Maurício, no livro, se o software desse errado, se a infraestrutura, se o jeito como você estava alocando a infraestrutura tivesse errado, não tivesse dando resultado, o custo era suficientemente grande para destruir o negócio em pouquíssimo tempo. Agora você tem espaço para brincar de errar várias vezes. Então, literalmente, a criação de produto digital ficou ridiculamente mais barato.
Mais barato, mais rápido e mais fácil. Isso. No final das contas. Né? Bom, acho que nós cobrimos aqui, de forma geral, esse tópico. A gente vai estar, na próxima semana, fazendo uma série de lives, todos os dias da semana, às 9 horas da manhã, a semana Mundo No Code. Todos estão convidados a assistir e vir a conhecer algumas das possibilidades que esse novo mundo traz para a gente.
Venha, esperamos você às 9 horas da manhã. É muito importante que você participe, porque eu tenho certeza que você tem um monte de dúvidas e a gente vai esclarecer certamente várias dessas dúvidas ao longo da série de lives que vão acontecer da segunda até a sexta-feira, sempre às 9 horas da manhã. Então, esperamos lá, vem, porque isso vai transformar a sua vida e é independente do fato de se você é, de novo, empreendedor, empresário pequeno, empresário grande, trabalha com inovação, não faz, é indiferente, isso vai mudar a forma como você vai entender a tecnologia, como que você vai poder criar produtos digitais que são hoje a forma como você tem que se relacionar com seus clientes.
Bom, a gente fica por aqui, então. Hoje a gente se vê no próximo vídeo.
Valeu, pessoal. Até lá.
Falou.